independentista, um homem de cultura. O legado de Cabral vai além da luta pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Hoje, o cabralismo é estudado no mundo inteiro. Nesta edição do África Agora, falamos sobre o seu impacto no continente, mais de 51 anos após o seu assassinato. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Comigo, Mayra de La Salette e realização de Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Nesta edição, falamos sobre a importância de Amílcar Cabral, dentro e fora da política, com entrevistas e testemunhos de Luzia Muniz, Ângelo Barbosa e Pedro Pires. Na sua sala, na capital cabo-verdiana, Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, companheiro de luta de Cabral e atual presidente da Fundação Amílcar Cabral na cidade da Praia, sentou-se com o nosso correspondente Eugênio Teixeira para falar sobre quem foi e o que representa o pai do PIGC.
Bom, nós decidimos comemorar o centenário de Amílcar Cabral, tendo em conta o seu papel nas várias direções na nossa libertação, na nossa afirmação nacional e internacional, mas também da luta feita sob a sua direção, em que conseguimos conquistar a independência, mas mais do que isso, conseguimos uma afirmação internacional do nosso país ou dos nossos países, englobando a Guiné e Cabo Verde. Ora, a ideia da Fundação Amílcar Cabral é precisamente lembrar Amílcar Cabral, lembrar o seu papel, lembrar o seu lugar e provocar debates sobre a sua obra, sobre os seus escritos, sobre as suas reflexões, sobre a sua liderança, etc. Portanto, o centenário, o simpósio do centenário de Amílcar Cabral tem esse papel, esse lugar, trazer Amílcar Cabral para a atualidade e, em certa medida, diria, dialogar com ele sobre o passado, mas também tentar pensar um bocadinho o futuro. Porque, na perspectiva de Amílcar Cabral, a libertação não é um somatório do passado recente e mais o presente. Tem uma outra componente que é a perspectiva do futuro. Ora, o futuro é o que mais nos preocupa hoje. Há algo de interesse, que é refletir sobre as motivações de Amílcar Cabral. O que é que levou Amílcar Cabral a ser o que é? O que é que o levou? Porquê? Porquê que ele se engajou? Porquê que ele doou, ofereceu tudo o que tinha por oferecer, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista intelectual ou espiritual, ofereceu tudo o que tinha ao serviço da nossa libertação, da nossa afirmação, ao serviço da nossa dignidade como pessoa e como povo. Mas o que é que motivou Amílcar Cabral? É esse diálogo que se estabeleceu com Amílcar Cabral, e são essas reflexões que foram feitas durante o simpósio do centenário de Amílcar Cabral. É o lado que eu diria mais interessante.
E o que é que motivou Amílcar Cabral?
O que é que
motivou Amílcar Cabral?
Esse é o debate que se estabeleceu. O que é que motivou Amílcar Cabral? Porque aí Não podemos ter a resposta completa, plena, porque só ele podia responder a essa pergunta. O que é que o motivou? Mas ele é que estaria em condições de responder a essa pergunta. Nós podemos, através do convívio com ele, tentar ver, encontrar as razões. A primeira razão vem da formação da Mesga Cabral. A primeira razão vem das suas convicções. Eu entendo que a Mesga Cabral estava plenamente convencido de duas ou três coisas. Uma, o colonialismo estava condenado a desaparecer, tinha que desaparecer, porque é uma agressão, é uma ofensa a povos, é uma agressão, uma ofensa à própria humanidade, o colonialismo. Portanto, o colonialismo estava condenado a desaparecer. Mas o colonialismo não podia desaparecer sozinho, só porque está condenado ou só porque alguém discorda, a gente que discorda com o colonialismo. Era preciso lutar contra o colonialismo. Ora, é esse processo de tomada de consciência, da necessidade de se organizar, de se preparar e de lutar contra o colonialismo e da necessidade histórica da derrota do colonialismo. Portanto, foram... mais do que isso, penso que, na perspectiva de Amílcar Cabral, a luta pela independência, a luta pela dignidade, a luta pela dignidade da pessoa e dos povos era uma fatalidade histórica. Tinha que acontecer. E o que se colocava como pergunta, quem ia liderar esse processo? E aí surge a personalidade de Amílcar Cabral como a pessoa que devia liderar a luta contra a luta pela independência, pela dignidade e pela nossa afirmação enquanto povo soberano e a luta contra o colonialismo a fim de o derrotar e eliminar das relações humanas. Eu entendo que Amílcar Cabral estava convencido disso, que era, um, o fim do colonialismo, dois, a necessidade da luta, três, a necessidade do surgimento das lideranças dessa luta. Das lideranças dessa luta, seja liderança individual, seja liderança coletiva. É nessa perspectiva que surge essa personalidade histórica, entende?
O nosso programa hoje é sobre o legado de Amílcar Cabral. Voltaremos à entrevista com o presidente Pedro Pires dentro de momentos. Agora vamos até à Universidade de Bridgewater, em Massachusetts, de onde nos fala o diretor do Instituto Pedro Pires para Estudos Africanos sobre o impacto que Amílcar Cabral teve e ainda tem na música.
Movimento que ele criou, teve um impacto muito direto na música de Cabo Verde e da Guiné e eventualmente de todas as colónias, porque mudou o panorama completamente da lírica da música cabo-verdiana a partir dos anos, eu diria, 73 para a frente, né? O Álvaro deve se lembrar de quais são as músicas que tocavam antes de 73 e quais as músicas que passaram a tocar e o que é que se passou a dizer a partir de 1973 com as músicas que surgiram em Cabo Verde, tanto desde o Labanta Abraço, Chão de Morgado, o Cabo Verde de Esperança, de Norberto Tavares, só para citar alguns, porque é uma lista enorme de músicas que surgiram e que refletiram esse impacto que toda essa movimentação com a independência teve. Mas todo esse trabalho está sistematizado, eu gostaria de dizer isto, Na investigação que a investigadora Glaucia Nogueira fez e que está no Cabo Verde e a Música, o Museu Virtual, e que tem um espaço dedicado à música que surgiu com essa movimentação toda à volta de Amílcar Cabral e a independência e as lutas de libertação. Portanto, convidava as pessoas que têm interesse nesse assunto, a visitarem o site caboverdeamusica.online, que congrega todo esse conhecimento à volta da música Amílcar Cabral e a gente que neste momento estuda Amílcar Cabral e o pensamento de Cabral nas dinâmicas urbanas, na arte urbana e na música urbana. E como sabe, o rap é uma representação muito forte desta corrente artística. E a conversa que foi desenvolvida ontem na conferência em Cabo Verde é precisamente mostrar que os MCs do rap resgataram a figura de Amílcar Cabral para recolocar os discursos de confrontação em relação a como é que as políticas públicas são desenvolvidas, a como é que a corrupção a nível do Estado funciona, como é que as instituições são voltadas para si mesmas e não respondem às demandas sociais e das localidades. Portanto, os rappers praticamente resgataram Amílcar Cabral no melhor sentido possível, veiculando o discurso forte, a confrontação, as ideias claras e os conceitos fortíssimos, os quotes de Amílcar Cabral são retomados por eles. Portanto, é uma feliz utilização de um legado também que penso que a música conseguiu resgatar.
Este é o África Agora da Voz da América. Nesta edição celebramos o centenário de Amílcar Cabral, cujo papel na luta pela libertação dos povos africanos tem até hoje ressonância na política do continente. Depois de um curto intervalo, voltaremos à entrevista com o antigo presidente da República de Cabo Verde. Voltamos à conversa com o ex-presidente Pedro Pires, ele que lutou ao lado de Cabral e outros independentistas pela afirmação dos povos contra o colonialismo.
Que peso teve Amílcar Cabral na sua decisão e de outros camaradas de aderir à luta e como ele moldou a vossa visão à luta pela independência?
A questão da libertação. A questão do colonialismo, a questão da dominação colonial, a questão da opressão colonial, a questão de que o colonialismo deixou de ter razão de existir. Portanto, é nessa perspectiva que se organizou a luta. Mas quem ia participar nessa luta? Essa é a pergunta. Quem ia participar? Aí se colocava a questão da formação, mobilização, engajamento de pessoas para esse combate. Nessa perspectiva, para Amílcar Cabral, o colonizado era o principal responsável pela sua própria libertação. Considerava que a libertação era uma obrigação, um dever do colonizado. Nós, como colonizados, tínhamos esse dever, o dever de lutar contra a dominação colonial e o dever de, melhor ainda, o dever de lutar pela nossa independência, pela nossa dignidade, pela nossa afirmação enquanto pessoa e enquanto povo. Portanto, é nessa perspectiva que devemos ver a nossa participação no combate da libertação ou do combate libertador.
50 anos depois, até que ponto os ideais de Amílcar Cabral se realizaram na Guiné-Bissau e Cabo Verde?
Não, sabe, essas coisas. Há a perspectiva idealista em que nós pensamos que tudo é possível ser realizado. Do meu ponto de vista, temos de ter um outro espírito, que eu chamaria o espírito da possibilidade. Eu penso que realizamos o possível. Participamos, porque o importante aqui nessa realização do possível e da possibilidade é que fizemos uma coisa, conquistamos as nossas independências. Nós, em 73, a Guiné proclamou o seu Estado, em 75, Cabo Verde proclamou o seu Estado. É o primeiro passo para realizar. Talvez não seja o primeiro, mas seja o segundo. Porque o primeiro passo é o passo da luta de libertação e o triunfo da luta de libertação. O segundo passo é a independência, a seguir a constituição ou a instituição dos respectivos Estados soberanos. Ora, se coloca posteriormente a questão da liderança desse processo. O que é que eu estou a chamar? A liderança do processo da instituição do Estado soberano e da realização dos objetivos. Teremos cumprido toda essa missão, todo esse objetivo? Eu acho que não, porque seria uma utopia pensar que se pode cumprir tudo ou realizar tudo. Eu acho que fizemos o possível. O que realizamos é o possível. Talvez não estivéssemos em condições de fazer mais.
Alguns observadores dizem que há um novo interesse por Cabral por parte de novas gerações. Há Cabral para o futuro? Até que ponto os seus ideais, pensamentos e projetos têm validade para o futuro?
O futuro? Está claro, Cabral não está entre nós. É a primeira questão. Não há uma intervenção direta da pessoa dele. Há uma intervenção indireta através das suas ideias, através das suas propostas. Mas o futuro da humanidade coloca muitos problemas hoje, coloca muitos desafios, porque a própria realidade muda. E, então, o futuro, inspirando-nos nas ideias de Amílcar Cabral, sim, podemos buscar pistas. Mas o futuro pertence-nos a nós, a responsabilidade de inspirar nessas ideias e buscar soluções. Mas não estando nós no poder, porque aí há uma questão que é extremamente importante, que é o poder. Quem tem o poder, quem está com o poder, quem está com os meios para mudar a realidade, condicionar a realidade. Esse, é preciso ter isso em conta. Depois temos o papel das ideias, sim. As ideias ajudam-nos, orientam-nos, mas não nos substituem. Eu penso que, neste momento, a realidade nacional e internacional exige, inspirado no espírito de Amílcar Cabral, exige uma reflexão bastante séria. Nós temos uma situação que é extremamente complicada. Geralmente não se tem preocupado, não se tem pensado o futuro. Mas precisamos de pensar o futuro para perspectivar um futuro mais seguro. Um futuro menos imprevisível, menos incerto. Se coloca essas questões. Portanto, são questões muito mais complexas do que trazermos ideias já elaboradas. Não, no espírito de Amílcar Cabral, nós devemos pensar com as nossas cabeças. Vamos pensar em busca das soluções. Mas nós podemos refletir sobre o futuro do nosso país, mas o futuro é mais do que isso. O futuro é mais do que isso porque estamos condicionados por outros fatores e, diria mais, por outros poderes que exercem influência sobre o presente e sobre o futuro. De modo que aí as soluções não são fáceis.
Foi a conversa com o presidente Pedro Pires. 100 anos depois do nascimento de Amílcar Cabral, o seu pensamento continua a ser estudado em muitas universidades ao redor do mundo. Há quem diz que ele é mais estudado no exterior do que na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ângelo Barbosa, diretor do Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos, adjunto à Universidade Estatal Bridgewater, em Massachusetts, acentua essa vertente.
Há mais investigação sobre Amílcar Cabral nas universidades no mundo fora, não em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. É um facto, mas eu gostaria de dizer que há uma tradição de investigação muito antiga nessas universidades e as ciências sociais são domínios importantes de investigação e de conhecimento. Portanto, é natural, há recursos, há pessoas que fazem isto. Agora, eu queria deixar claro, não significa que a investigação mais relevante sobre Amílcar Cabral esteja a ser feita nessas universidades. Tanto na Guiné como em Cabo Verde, há académicos cabo-verdianos e guineenses, angolanos e outros, que estão a fazer investigação que eu considero inovadora sobre a perspectiva da importância e a relevância de Amílcar Cabral como teórico, como líder de lutas de libertação, que não sei se estão a ser feitas nas outras universidades. Portanto, eu gostaria de começar a dizer isto muito claramente. Nos Estados Unidos sempre houve pessoas, tivemos pessoas interessadas nesse estudo, desde os anos 70. Ou seja, há um contínuo sobre o interesse de estudar a figura de Amílcar Cabral e parece ser claro que numa fase inicial a investigação sobre Amílcar Cabral comportava mais aspectos biográficos e perceber quem era a pessoa, mas para fazer um voo muito rápido a movimentos mais atuais, eu acho que há um interesse para se estudar Amílcar Cabral em outras perspectivas. Por exemplo, a ligação de todo o trabalho de Cabral com os movimentos sociais urbanos, na música, aspectos ligados à agricultura, à sustentabilidade económica, à governação. Portanto, há uma nova fronteira que se abre a cada dia com pessoas que estão a voltar ao referencial teórico de Amílcar Cabral, que é aprofundar o conhecimento sobre a figura.
Ângelo Barbosa falou a partir de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, com o Álvaro Lugero Andrade. De Lisboa, a jornalista e socióloga Luzia Muniz fala-nos sobre um Amílcar Cabral à frente do seu tempo, um Cabral que não morre.
Falar de Cabral nos dias de hoje, sobretudo em África, sobretudo para a juventude africana, é recordar e recuar no tempo, para recordar os ideais pelos quais Cabral sempre se bateu. E nos tempos conturbados, como os que estamos a viver hoje em várias partes do continente africano, e basta sublinhar alguns países como Angola ou a Guiné-Bissau, onde as questões dos direitos das populações não são respeitadas, onde questões como liberdade, que foi toda a luta de Amílcar Cabral, foi pelas liberdades, e sublinho aqui liberdades no plural, e também lembrar que, tal como ontem Cabral se bateu para que todos tivessem acesso à escola, que todos tivessem acesso ao conhecimento, para que os direitos fossem iguais para todos, pela igualdade de direitos, hoje também nós temos a obrigação e, mais do que isso, a responsabilidade de seguir esse exemplo de Cabral e tornar as nossas sociedades em sociedades livres, sociedades do conhecimento, sociedades da cultura e sociedade onde os direitos são respeitados. E neste aspecto é bom lembrar Cabral, o pedagogo, o homem que sempre se bateu em todo o seu percurso político,
e cultural e social pela educação. E é bom também lembrar Cabral, avant la lettre, um feminista avant la lettre, que desde os primórdios da fundação do seu PIGC, condicionou a libertação das sociedades à libertação da mulher. Ou seja, Cabral defendeu e incluiu isto nos documentos reitores da fundação do próprio PIGC, que a libertação da mulher, a participação da mulher na luta era condição para a sua Guiné e seu Cabo Verde também se libertarem. E é desse Cabral que em homenagem à mulher diz concretamente que as mulheres têm um duplo combate. E na sequência disso vem a declaração de Carmen Pereira, que dizia que as mulheres combatem contra dois colonialismos. E toda essa ação de Cabral em prol da igualdade de género, em prol da libertação da mulher, encontra o eco hoje, 51 anos depois da morte de Cabral e 51 anos depois da independência da Guiné, dizia eu, encontra eco nas lutas das mulheres, não só no continente africano, mas um pouco por todo o mundo, quando na altura em que Cabral reivindicava essa igualdade de direito, nem a própria Nações Unidas tinha em sua pauta a questão da igualdade de género. Por isso, lembrar Cabral hoje é lembrar a juventude africana, é lembrar aos panafricanistas, sobretudo essa nova geração de panafricanistas que vamos assistindo um pouco por todo o continente a trazer de cima aquilo que é o legado de Cabral. É bom lembrar-lhes também que Cabral foi um feminista para além de um grande pedagogo. Eu diria mesmo que o pensamento de Cabral é eterno, tal como Cabral Camori, o seu pensamento Camori. E cada vez mais, nas sociedades e no mundo de hoje, Cabral continua a fazer falta.
E assim foi o África Agora, com Pedro Pires, Ângelo Barbosa e Luzia Muniz. Continue connosco em voaportugues.com. Siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp temos um novo canal de notícias. Subscreva enviando mensagem para +1 202 251 9466. O programa foi produzido por Betty Ayub. Eu sou Maida de La Salete. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
As aldeias estão totalmente abandonadas nas mãos das mulheres, das crianças, dos idosos.
Eu tenho até um internato improvisado na missão, onde acolhemos os chamados, né, órfãos da seca e da fome.
Não, bem, eu vou com a comida também. Estão aqui na Vasca.
Aquele mesmo é ficar tipo já morreu.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste dia 13 de setembro.